Futebol, vamos com o Ralf de Carvalho agora.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Quem vai conversar com a gente é o presidente do Náutico, Edno Melo, que ontem oficializou a contratação do meia Rui, que veio do Curitiba. Mas antes, eu quero lembrar que dois clubes estão com novos treinadores na Série C. O 13 contratou Márcio Fernandes para evitar o rebaixamento. Márcio Fernandes já treinou o Guarani, já treinou o Santos. É um treinador com experiência. Mas era o terceiro da lista do 13 para substituir Moacir Júnior. Antes, Roberto Fernandes e Tarcísio Pugliese foram procurados pelo 13. Mas o técnico contratado é Márcio Fernandes. O outro é o Remo. O Remo tirou Mazola Júnior e na hora anunciou Paulo Bonamigo, o gaúcho. O Mazola, há 7 jogos que não conseguia fazer o time dele ganhar, o Remo. Mazola foi contratado em fevereiro. O futebol brasileiro é futebol de resultado. O treinador, ele é substituído sem analisar a competência, a condição do time, é exatamente pela tabela, pelo número de vitórias. E para concluir com as informações da Série C, ontem o Vila Nova meteu 3-0 no Imperatriz e com isso muda o quadro de classificação. O Santa Cruz continua sendo o primeiro com 14 pontos, vou falar apenas dos 4 do G4, O Vila passa a ser o segundo na classificação com 12 pontos. Ganhou as 3 partidas dentro de casa, 100% em casa. E o terceiro continua sendo o Ferroviário do Ceará com 11 pontos. E o quarto colocado é o Paysandu. Antes era o Remo, mas você vê que o Mazola caiu por conta disso. Principalmente porque o Paysandu passou na frente e é o quarto colocado hoje no Grupo A, que é o grupo do Santa Cruz. Vamos conversar com o presidente do Náutico. Bom dia, Edno Melo.
Bom dia, Ralf. Bom dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes da Rádio Jornal.
Ô, Edno, ontem ficou oficializada a contratação do Rui, do Curitiba. É um atleta que joga no meio-campo e agora isso significa que o Gilson Kleiner vai ter na mão um jogador que ele já conhece, né? Porque, segundo você sabe, o Kleiner já dirigiu o Rui no próprio Curitiba. É um jogador de 31 anos e que, na verdade, tem qualidade técnica para ajudar muito ao Náutico no seu meio de campo. Agora, eu pergunto, o impacto na folha, que tem sido um cuidado muito grande da parte de vocês dirigentes, especialmente de você, presidente do Náutico, como é que fica com essa contratação?
Essa foi uma condição sine qua non para ele poder vir, está dentro do orçamento do clube, então essa demora realmente no anúncio da contratação dele foi justamente porque a gente estava costurando a maneira com que ia ser feito o contrato dele. A princípio, o Náutico ia dividir o salário com o Curitiba, mas o atleta e o Curitiba preferiram rescindir lá. Ele agora é atleta do clube Náutico Caparibe. A gente vai pagar o que realmente tinha proposto no início da negociação, com algumas cláusulas de produtividade, e o contrato dele vai até o final do Pernambucano 2021.
Certo. Agora, outro assunto. Com relação ao uniforme preto usado no primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense, ele foi usado como campanha antirracismo. Inclusive um posicionamento bonito do Náutico em relação à sua própria história. Você esperava o impacto que teve o uso desse uniforme, Edno?
A gente aguardava uma repercussão grande. Não esperava que fosse do tamanho que foi, com mais de 2 milhões de visualizações, né, com imprensa de fora do país entrando em contato, imprensa do Rio, de São Paulo, de Brasília, fazendo matérias sobre esse assunto, jornais importantes do país, como o Globo, Folha de São Paulo. Então, realmente, a gente atingiu o objetivo, que era mostrar que o Náutico não se orgulhava desse passado recente que ele teve, né, com esse ato de racismo, e fazer um pedido de desculpa. A gente sabe que não é só isso que é necessário, Existem outras ações também que o Náutico vai trabalhar no dia a dia, mas o pontapé inicial tem que ser dado. E eu fico muito feliz que foi na nossa gestão, porque é uma coisa que me incomodava demais, esse rótulo de racista que o clube tinha.
Ô Edno, com relação ainda ao uniforme, parece que a coisa pegou tanto que estão pedindo agora que o Náutico adote como um terceiro uniforme esse uniforme preto. Isso precisa o quê? Permissão do conselho? Pode ser uma atitude puramente administrativa? Qual é o processo para se estabelecer mais um uniforme oficial?
O Estatuto do Náutico, ele prevê duas camisas de jogo, que é a vermelha e branca, a listrada, e a toda branca. Qualquer outro padrão que venha a ser colocado para uso do grupo profissional, do time profissional, tem que ter a autorização do Conselho Deliberativo, seja ela branca, azul, preta, roxa, qualquer outra cor. Ela não pode, simplesmente, a gente não pode lançar um padrão e colocar para jogo. Tem que existir um consenso com os conselheiros para que exista autorização para uso.
Mas, particularmente, para você, essa ideia de usar o preto lhe agrada?
Veja, eu não sou muito favorável, não, entendeu? Mas eu não vou colocar nenhum obstáculo, mas é uma opinião particular do presidente do clube, mas assim, não que isso vá interferir em alguma coisa. Eu gosto mesmo do listrado, eu sou mais da linha de geral freio, de usar a numeração de 1 a 11, de usar um padrão vermelho e branco listrado. Eu sou mais tradicional. Mas não vejo também com problema nenhum de você utilizar uma outra cor, até porque a gente já utilizou o vinho, utilizou o verde, né? Não tem problema nenhum, não. Mas eu, particularmente, eu sou a favor do tradicionalismo do vermelho e branco listrado.
Voltando à questão de contratações, o Náutico trouxe um meia, acreditando melhorar e dar opções no meio de campo, mas melhorar tecnicamente o time, que isso é um processo que vai de degrau a degrau. Mas normalmente as equipes, quando sobem um degrau, eles dispensam alguns jogadores que só foram até aquele limite técnico. O Náutico tem uma agenda para abrir vaga na folha, quer dizer, tirar alguns jogadores para poder pagar essa evolução técnica?
Tem, Ralf. Inclusive, é uma condição de se contratar alguém, é abrir espaço na folha. Então, assim, o departamento de futebol vem analisando, vem vendo quem não vai ter muita oportunidade esse ano no elenco, né, e está tentando conseguir algum clube para que se encaixe, para a gente poder trazer alguém que possa realmente ajudar, mas sem onerar a folha. Então, não existe uma lista, não existe uma relação. Existe sim uma análise minuciosa de cada atleta, e também vá para algum lugar que seja bom para ele. A gente não pode simplesmente tirar ele do elenco do Náutico, não, entendeu? A gente tem essa preocupação, até porque a grande maioria dos atletas que estão aqui estão muito satisfeitos, estão trabalhando de forma tranquila, estão recebendo seus vencimentos. Então não existe também esse desespero de sair do clube de todo jeito. A intenção nossa é justamente essa: abrir folha para que seja contratado mais uma ou duas peças para a gente dar continuidade a esse grupo que a gente vê em franca evolução. A gente viu no jogo do Chapecoense que ficou triste pelo resultado, ter perdido ali a vitória no último minuto, mas ficou feliz pela evolução do clube. A gente pegou um clube que vai brigar para ser campeão, um clube que levou 2 gols em toda a competição, e a gente dominou a partida. A gente teve praticamente 60% de posse de bola, mais de 20 finalizações. Então, esse resultado é que nos deixa mais tranquilo e mais esperançoso de brigar lá em cima, na ponta da tabela.
Olha, o jogador que perdeu espaço no ataque do Náutico foi Salatiel. E pelo que se sabe, ele já foi procurado por 2 clubes. O Náutico não faria oposição a isso, não teria resistência no caso de alguém desejar levar o Salatiel, não?
Veja, o Salatiel é um atleta jovem, um atleta que foi artilheiro da Série C do ano passado, né, tem um futuro brilhante pela frente. É claro que a gente tem outros atletas que estão na frente dele nesse momento, mas futebol você sabe que é muito dinâmico, então de repente pode ser que ele consiga achar o espaço dele aqui no Náutico ou não. Isso não é uma condição que você colocar um jogador, você tem que ser titular, não, ele está ajudando o grupo. Se aparecer alguma negociação, algum interesse de algum do clube, se for bom para o atleta, bom para o Náutico, a gente não vai se opor, claro.
Olha, você tem falado ao longo desse tempo todo que você administra o Náutico, no equilíbrio, no controle das finanças para não atrasar salário. Uma expressão sua é de que a principal garantia de chegada, de classificação de um clube é não atrasar salário. Você falou isso em outras palavras. Mas numa situação como agora, por exemplo, chega aí o Gilson Kleina e o time do Náutico melhora no plano ofensivo, adota uma outra postura de um time que busca vitória, que se torna agressivo, isso vai empolgando. Então, digamos que chegue na reta final, o técnico diga para você, rapaz, se contratar um centroavante assim, assado, você vê que está acima das possibilidades do Náutico, mas acredita que esse homem pode dar classificação. Você sairia do seu normal, do seu controle, dos seus pés no chão na folha para fazer essa contratação com essa esperança de chegar?
É, Ralf, quando o Kleina veio, aceitou ser treinador do clube, ele entendeu o projeto, ele comprou o projeto, ele quis fazer parte desse projeto. E foi colocado para ele exatamente como a gente administra o clube. E ele, antes até de eu terminar, ele disse, presidente, no mundo do futebol, a gente vê falar bem do Náutico hoje. Vocês realmente resgataram a credibilidade do clube. Então, foram com essas ações que a gente está fazendo que a gente conseguiu resgatar e a gente não vai jogar isso fora. A gente não vai jogar o que a gente fez até agora, né, para botar o Náutico onde ele está, para a gente simplesmente desfazer tudo por uma ação intempestiva na emoção. Eu lhe garanto que não vai existir esse tipo de situação. Não vai existir nem o pedido dele, nem o meu aceite, porque o projeto do Náutico é um projeto muito maior. Não é para esse ano, não é para o próximo ano. É um projeto para que o Náutico seja sólido, daqui a alguns anos esteja disputando vaga na Sul-Americana, vaga no Libertadores, mas de maneira correta, de maneira certa, para que a gente não fique nessa gangorra de bate e volta na Série A, na Série B, vá brigar na Série C para subir. Então, esse tipo de atitude, Ralf, realmente é que você perde o controle. Porque na medida que eu trago um jogador que eu sei que eu não vou conseguir pagar, né, isso aí eu já estou colocando em risco todo um projeto. Porque eu não vou deixar de pagar ele, eu vou deixar de pagar um elenco inteiro. Então, todo o meu discurso que a gente vem falando de austeridade, de vencimento em dia, vai tudo por água abaixo e a gente pode perder todo o planejamento por conta de uma ação dessa.
Edno Melo, os clubes perderam, não apenas Náutico, mas todos, perderam uma receita que era tida como importante, a receita de bilheteria, porque o público não está indo para o estádio, são portões fechados. Então, como é que o clube se supre, como se supriu o Clube Náutico Capibaribe sem essa receita?
Primeiro, a gente diminuiu as despesas. A gente reduziu o quanto pôde as despesas, evitou estar contratando mais funcionários, mais pessoas que pudessem onerar a folha, né? E fomos atrás de receitas novas. Para ilustrar isso, a gente tinha um projeto desde o ano passado de lançar a TV Timba. E quando chegou a pandemia, já estava praticamente tudo certo, a equipe formada. E aí a gente teve que dar um passo atrás, porque não ia ter dinheiro para pagar. E como é que lançou a TV Timba? A gente conseguiu um patrocinador que viabilizasse o projeto, e esse dinheiro foi carimbado, foi canalizado para que fosse feito esse projeto da TV Timba. Então, assim, o primeiro passo foi reduzir os custos, aumentar as receitas de outras maneiras, seja com lives, seja com patrocinadores pontuais, e diminuindo o custo de energia, o custo de funcionário e com a ajuda do associado, né? Vale lembrar que o Náutico lançou as campanhas que o sócio realmente chegou junto, o sócio realmente mostrou que ele só precisa de um arremedo de sucesso do clube para ele mostrar que está ali perto, está próximo, que quer ajudar o clube dele.
Edno, ainda com relação a essa questão financeira, a receita de sócio, ela se estabilizou? ou está crescendo pouco a pouco? Onde é que o Náutico está? Qual é o filão que o Náutico está sentindo que está fazendo entrar mais dinheiro?
Não, a receita do sócio, pelo contrário, ela diminuiu nesse último mês, o mês de agosto. Ela deu uma reduzida, é até entendido, mas assim, o mês de setembro a gente acha que vai aumentar um pouco por conta dessas ações que a gente está fazendo, lançamento de camisa. Essa camisa preta ficou muito bonita e está sendo muito procurada. E também a saída aos poucos da pandemia, aos poucos as pessoas vão voltando, né, às suas atividades naturais, normais, e elas tendem a ter a sua vida financeira também regularizada. A gente sabe o momento que o Brasil, o mundo passou, e realmente você manter suas finanças em dia foi muito complicado. E a gente entende que o torcedor, ele teve que se precaver, teve que dar uma segurada nos extras, nos supérfluos, para poder manter a saúde financeira dele. Então, assim, a partir de agora, acredito sim que vai começar a manter, com a volta do público em outubro, como está sendo prometido pelo governo federal e a CBF. Eu acredito que volte sim, e não vejo por que não voltar. Eu acho que vai regularizar novamente essa receita de sócio.
Bom, essa história de voltar a ter o público dentro do estádio, eu acho que a CBF deve estar consultando os clubes. Você que participa dessa associação da Série B e que tem esse canal, chegou a ser consultado, chegou a se conversar com você a respeito da possibilidade de Pernambuco?
Não, a CBF não consultou em momento algum os clubes. Pelo menos o Náutico não foi consultado. Ela lançou um protocolo para que sejam reabertos os estádios com a capacidade de 30%. Dos estádios, mas em momento algum ela solicitou qualquer tipo de informação aos clubes.
Certo, mas o que a gente viu se discutir foi de que o Rio de Janeiro abriria o Maracanã para o público. Houve reação de São Paulo, o presidente do Corinthians chegou a ameaçar que o Corinthians sairia da competição, não toparia isso. Outros clubes também se pronunciaram dizendo que se abrir para o Rio tem que abrir para o resto do Brasil. Qual é a sua posição, seu pensamento sobre isso?
Eu concordo, né, Ralf? Se abrir para um, tem que abrir para todos. Não tem necessidade de você, não tem porquê você abrir para determinada praça de jogo e não abrir para outra. Qual é a diferença de você ter 30% de um estádio A e não ter do estádio B? Então, não tem sentido. Se abrir para um, tem que fazer com que todos sejam beneficiados. Vai ser um pouco complicado, porque quem decide isso são os governos do estado, né? Então, não é o governo federal. Então, vai ter essa briga aí para que seja uniforme. Então, a CBF que procura uma maneira mais igualitária para que os clubes não tenham prejuízo.
Como você foi vítima do coronavírus, a pergunta para você cabe muito bem. Você acha que está no momento de abrir?
Acredito que sim. Não é? Você já vê várias situações aí, como shoppings, supermercados, metrô, praias, a gente vê restaurantes, bares. Você vê que existe um protocolo, existe um cuidado, um zelo, cada um toma seu cuidado, mas que tem como realmente você abrir. Não diria vender a capacidade máxima do estado, mas 30% dos aflitos seria 6 mil pessoas. Se você distribuir no estádio ali 6 mil pessoas, você vai ver que não vai estar aquelas aglomerações que existiam antigamente. Na Ilha do Retiro igual, uma Arruda igual, eu acho que dá sim para abrir tranquilamente.
Edno Melo, presidente do Clube Náutico Capibaribe, obrigado por atender a Rádio Jornal. E sucesso na condução do seu clube, viu? Um bom dia.
Bom dia, Ralf. Obrigado. Estou sempre à disposição.
Olha, gente, o presidente do esporte mandou um recadinho aqui. Agora eu abri aqui o zap e vi. E vou ler para vocês. Porque o esporte pode perder Leandro Bárcia. Inclusive o Jonathan, já estão investindo no Jonathan também. Eu acho que é um jogador importante para o meio campo, porque vai ter o Thiago Neves, mas precisa ter reservas. No entanto, a preferência de compra, no caso do Leandro Bárcia, é do Sport, dada pelo clube de origem do jogador, o Rentista do Uruguai. Aí o presidente do esporte mandou esse recado aqui, abre aspas, estou estressado com esses caras que não têm competência para contratar e ficam na maior querendo roubar jogadores dos outros, aliciando com propostas sem que passe pelo clube do atleta. Vão direto e tem também a participação de treinadores que não têm o menor respeito pelo clube. No caso de Jonathan, foi Argel. Aqui eu acho que é o Argel Fux. O de Bárcia foi do Goiás. O do Goiás é Ney Franco. Então, o presidente do esporte está se queixando dessa falta de ética no mercado do futebol brasileiro. Não tem negociação com o clube. Os caras vão direto fazer a cabeça do jogador, para daí o jogador infernizar o clube e o clube, ao cabo e ao fim, ter que abrir. Agora, a preferência do Bárcia é do esporte. Se vai ter dinheiro, a gente não sabe.